A Rádio dos Vox apresenta Tribuna RTV, um espaço livre para quem tem algo a dizer.
Boa noite. No Globo Repórter de hoje, mais um programa do projeto Globo Natureza. Aventura, emoção e deslumbramento numa viagem ao fim do mundo. E a fascinante vida selvagem da Patagônia. Focas, pinguins, baleias, golfinhos e os imensos elefantes marinhos. Vamos atravessar o arco-íris gelado. Caminhar sobre o glaciar, que diminui a cada ano. Enfrentar a rota marítima mais perigosa da Terra. Mergulhar na fantástica floresta submarina, um paraíso perdido onde poucos chegaram. E ver montanhas de gelo desabando no mar. Nos acompanhe nesta fascinante viagem pelas águas geladas da Patagônia.
Uma paisagem com vista infinita. Eles são maioria. De longe, parecem pinguins, por causa da plumagem preta e branca. Mas são os cormorões imperiais. Formam uma espécie de plateia no porto da pequena cidade chilena de Punta Arenas. Esse é um dos pontos de partida para se chegar ao local mais distante do continente. Mas chegar ao paraíso selvagem nem sempre é fácil. Perto do porto, a carcaça enferrujada de um navio serve como aviso aos navegantes. É um retrato implacável dos fortes ventos e do mar agitado da rota patagônica. Nesta época, o cais está repleto de barcos de pesca, todos parados. Estamos no período do defeso, fase de reprodução das espécies quando a pesca é proibida. Só assim conseguimos alugar um barco e encontrar uma das tripulações mais experientes para nos levar numa viagem inesquecível.
Partimos do porto de Punta Arenas, no Chile, ao anoitecer, com muito frio e chovendo, para uma viagem de 15 dias por esse mundo desconhecido da Patagônia. Primeiro, o nosso barco, o pesqueiro Dona Pilar, vai nos levar pelas águas tranquilas do Estreito de Magalhães, até chegar no Mar Revolto, no encontro dos oceanos Pacífico e Atlântico. Nosso barquinho vai contornar o Cabo Or, ponto extremo da América do Sul. E você é nosso convidado. Vamos te levar ao fim do mundo.
Logo na partida, ganhamos a companhia de um grupo animado. Surfam nas ondas do nosso barco. São os golfinhos austrais, uma espécie que só existe nessa região do Chile e na Argentina. Moram nas baías, ao redor das ilhas do Estreito de Magalhães. Nadam em pequenos grupos. À nossa volta, são em torno de 30. Eles brincam ao lado da nossa embarcação. Seguimos pelo Estreito de Magalhães. Essa já foi a principal rota de navios antes da criação do Canal do Panamá. Hoje, o maior trânsito é formado pelos animais da região. As baleias jubartes cruzam o mar de águas cinzentas. Queremos ver as baleias mais de perto.
Vamos deixar o Dona Pilar e partir no nosso barco de apoio.
Vamos para lá primeiro.
Com a orientação dos biólogos que nos acompanham, chegamos a menos de 10 metros das baleias. É emocionante.
Ah!
É uma família que veio de longe, do litoral do Panamá e da Costa Rica, onde teve o seu filhote.
Algumas, inclusive, estão chegando da época da reprodução com os filhotes pela primeira vez, para se alimentar aqui.
É verdade que uma baleia fica até 6 meses sem se alimentar?
É verdade.
E encontram um banquete nessa região.
Elas comem crio, elas comem sardinhas, peixes pequenos. E essas águas aqui são muito ricas, durante o verão.
As fêmeas são maiores que os machos e podem chegar a 16 metros. Acompanhar as baleias é motivo de comemoração.
Ela foi bem caçada nessa região, quase dizimada, mas ela vem se recuperando. Todos os anos são vistas cada vez mais baleias.
A fartura de peixes atrai os leões marinhos. E os pássaros logo aparecem. São 3 espécies. A escua, o petrel gigante e o albatroz de sobrancelha negra. Eles roubam o peixe do leão marinho e chegam a brigar.
Vocês vão conhecer agora o barco da nossa viagem. É um pesqueiro que tem 17 metros de comprimento por 6 de largura. Aqui vai o nosso bote sempre que precisamos desembarcar. A casa de máquina fica ali, os porões estão aqui embaixo, onde fica o alimento.
A maior parte do tempo nós ficamos abrigados aqui, porque lá fora é muito frio. Aqui fica a cozinha. E esse é o tico. É um espaço pequeno e nós vamos descer. Eu vou pedir ao Denis para me acompanhar aqui, porque é aqui que o bicho pega. A gente dorme aqui embaixo. Os camarotes são assim. Aqui fica dentro do saco de dormir, porque faz muito frio à noite. E tem mais aqui embaixo. 2 camas de um lado, 2 camas do outro. A gente deixa as roupas penduradas de lado, porque o espaço é muito pequeno. Esse é o nosso camarote. Até a diferença do teto para a cama é pequena. Se move de noite, bate.
O único banheiro fica no convés. A mesa de trabalho é onde fazemos as refeições. Fica ao lado da cozinha.
São quase 10 horas da noite e ainda está claro. O dia na Patagônia, nesse período de verão, chega a 18 horas. É o contrário do que acontece no inverno, que amanhece às 9 e escurece às 3 da tarde.
E no final do longo dia, o sol se despede, mudando as cores desse cenário tão surpreendente. Uma algazarra quebra o silêncio da manhã patagônica. Estamos perto de uma ilha dormitório das gaivotas. Elas aproveitam para fazer ninhos e se reproduzir. Estamos nos aproximando de outra importante população local. Os habitantes são mais arredios. Tentam se esconder entre as pedras, atrás da árvore. Parecem ter um olhar desconfiado com a nossa presença.
Esta ilha no meio do Estreito de Magalhães é um refúgio dos pinguins, um local de reprodução. E nós vamos descer com muito cuidado para não interferir em qualquer comportamento deles. Estamos acompanhados pelos biólogos, que são especialistas em contatos com animais.
Os pinguins observam a nossa movimentação. Repare como eles viram a cabeça. É para ver melhor, já que não conseguem enxergar de frente, só de lado. E estão bem atentos. É fase de procriação e querem garantir a segurança dos filhotes. São centenas de ninhos, embaixo das raízes, camuflados no meio da vegetação. Um pinguim adulto, o pai ou a mãe, sempre fica de guarda perto de casa enquanto o outro vai buscar alimento. Não gostam da aproximação e afastam a nossa câmera.
Quando o pai ou a mãe sai para pescar e não volta, o que acontece?
O outro pai vai ter que se alimentar e vai abandonar o ninho. Aí tem muitas aves, que são as escuas chilenas. E ela vai aproveitar e vai comer o filhote. Também acontece com o ovo. Se eles se descuidam dos ovos, as escuas também vão.
Vem e predam os ovos.
E comem os ovos.
Vemos uma escua chilena se aproximar dos ninhos e fica à espreita. Mas logo aparece um pinguim com cara de poucos amigos. O predador se afasta. A hora do lanche é uma festa. Centenas de pinguins vão para perto do mar garantir o prato do dia.
Muitos desses pinguins que estão na praia são filhotes que acompanham os pais nos primeiros mergulhos. E eles logo aprendem a pescar. Se alimentam basicamente de sardinha.
O barulho é grande. São os mais novos que não param de cantar. É o jeito que os filhotes têm de chamar a atenção dos pais que trazem comida do mar.
Como os pais reconhecem os filhos quando voltam?
Eles reconhecem pelo canto, pelas vocalizações.
Os filhotes, quando crescem, entram numa espécie de adolescência e trocam a plumagem. Essas aves que não nasceram para voar são excelentes nadadoras. Nadar bem é uma necessidade de sobrevivência no mar.
Eles têm muitos predadores.
Tem predadores, mas principalmente a foca leopardo. As orcas também conseguem se alimentar de pinguins.
É bom eles ficarem alertas. Os inimigos não estão muito longe. Estamos chegando a um dos pontos mais bonitos da nossa viagem, a Cordilheira de Darwin, onde se concentra o maior número de montanhas geladas. E ao mesmo tempo, é aqui que termina praticamente a Cordilheira dos Andes. Não demorou muito para avistar um perigoso predador daqui.
Agora, nós estamos bem perto de uma foca leopardo, que é considerada a mais bonita das focas. É também a mais temida. Ela chega até 3 metros e 60 de comprimento. E aproveita assim os icebergs, uma pedra de gelo, para dormir. Não sente nenhum frio, enquanto nós aqui estamos praticamente congelando.
O aspecto tranquilo não reflete a agressividade desse animal. Um ataque é assustador e muitas vezes fatal.
A foca leopardo é como um tigre dos mares.
Esta é uma fêmea. As focas dessa espécie são solitárias ou ficam em família, sempre em pequenos grupos. Migram da Antártica até a Patagônia, onde descansam e se alimentam.
Com certeza deve estar se alimentando de pinguins que estão nas colônias por aqui perto da região.
Ela observa a nossa movimentação, mas não se mostra incomodada com a nossa presença.
Agora vamos ao encontro dos gigantes da Patagônia. Animais que chegam a mais de 4 metros de comprimento e pesam até 3 toneladas. Estamos nos aproximando de uma colônia de elefantes marinhos, uma das últimas do continente sul-americano, porque depois eles só podem ser vistos na Antártica.
Chegamos na hora da sesta. Mais de 20 elefantes marinhos descansam na areia da praia. Com todo cuidado, conseguimos chegar bem perto das maiores de todas as focas.
Temperatura abaixo de zero. O dia mais frio da nossa expedição. E muito vento. Mas viemos devagar e conseguimos chegar bem ao lado dos elefantes marinhos. Olha o tamanho desse animal. Ele acordou agora. Olha a reação dele. Não quer que eu fale aqui perto. Eu vou falar um pouco e saio já daqui. Tenha calma. Um filhote de elefante marinho já nasce com mais de 50 quilos.
E crescem rápido. Na fase da amamentação, chegam a 150 quilos. Com 3 meses, já estão prontos para caçar alimento.
E esse aí é uma filhote, é um filhote fêmea.
É uma fêmea.
É uma fêmea. As fêmeas, como vemos, têm o umbigo e as duas mamas.
As duas mamas.
Atrás está a parte reprodutiva.
O nome elefante marinho vem do nariz alongado, uma espécie de tromba. Na terra são desengonçados. Mas no mar podem mergulhar até 2 mil metros de profundidade. E são muito grandes. As fêmeas atingem quase 4 metros. Os machos ultrapassam os 6 metros. E são eles que quebram a paz da colônia como se fossem brigar. São os mais jovens que estão apenas se exercitando.
Quando eles estão nessa etapa, eles começam a brincar, como se fossem brigar, mas realmente estão praticando para quando forem adultos e tiverem um harém de várias fêmeas. Nesse treino, ele já tem até marcas de feridas, como podemos ver no couro.
Por debaixo do couro, os elefantes marinhos carregam uma espessa e cobiçada camada de gordura de quase 10 centímetros.
O elefante marinho foi muito caçado por causa da gordura. Agora é proibido a caça de qualquer mamífero marinho no Chile e na Argentina.
Com a proibição da caça, eles podem aproveitar sossegados esse paraíso. O espetáculo visual dessa vastidão gelada nunca é igual. Os paredões, de até 50 metros de altura, formam cenários impactantes. Mas a ação dos ventos e do tempo é implacável. Este é um dos locais de encontro das grandes geleiras com o Estreito de Magalhães. Aquelas paredes imensas de gelo vão ruir a qualquer momento.
Olha lá.
Parte da parede desaba. Os enormes pedaços de gelo continuam a despencar. A queda forma ondas. Toda a estrutura do paredão ficou comprometida.
Bora! Aí!
É a natureza selvagem numa exibição única e inesquecível.
Uma expedição ao glaciar que diminui a cada ano. E o mergulho num paraíso perdido onde poucos chegaram. A fantástica floresta submarina. É daqui a pouco.
Acessibilidade em Foco, site plenamente acessível a todos os leitores de tela, inclusive Webvox. Programas, audiotutoriais e muito mais. Curtam e compartilhem essa ideia. Acesse www.acessibilidadeemfoco.com.
Nós, do site acessibilidadeemfoco.com, também estamos junto com a Rádio das Vox.
O dia começa com a beleza do arco-íris. O sol aparece discreto na região gelada. Estamos cercados pela Cordilheira de Darwin, bem no extremo do continente sul-americano.
Montanhas cobertas de gelo com mais de 10 quilômetros de extensão e 300 metros de espessura. São os grandes ventisqueiros da Cordilheira de Darwin. E os cientistas constataram que essas montanhas de gelo estão se movendo até 30 metros nos últimos 10 meses.
Quem faz o alerta é o pesquisador Inti Gonzalez, glaciólogo da Universidade do Chile.
Esta paisagem que nós estamos vendo, há 60 anos estava completamente coberta de gelo. O retrocesso nessa região tem sido forte. Uma das principais consequências é a diminuição da reserva de água doce. A variação do nível do mar provoca uma série de efeitos sobre o meio ambiente na Patagônia e também em todo o mundo.
As geleiras funcionam como laboratórios de pesquisas. Nosso objetivo é chegar até o topo do glaciar Chiaparelli, bem perto das nuvens. Mas não é possível escalar deste lado, onde as pedras de gelo caem na água. Seguimos no barco de apoio até a floresta que fica ali perto. Mauro Godoy, experiente escalador, é o nosso guia. Carregamos todo o equipamento de filmagem e de pesquisa. O professor Inti tem a missão de instalar uma nova estação meteorológica no alto da geleira. Mas antes, é montado um acampamento.
Para onde nós vamos, está previsto 3 horas para ir, mais 3 horas para voltar. Então é um dia inteiro de caminhada. E esse acampamento é se alguém passar mal, vai voltar e ser atendido aqui. Oh, mas o que nós esperamos é que tudo corra bem.
Começamos a longa caminhada. Não há uma trilha definida. Temos que vencer muitos obstáculos nessa selva destroçada pela própria natureza. O solo é escorregadio. O pior momento é passar com o equipamento sobre os riachos que descem do alto da montanha. O lodo sobre as árvores que servem de ponte pode nos levar a um banho de água gelada lá embaixo.
Correga muito, hein? Cuidado.
Caímos diversas vezes durante a caminhada.
São muitas árvores caídas. Consequência dos ventos fortes, das tempestades que acontecem na montanha. É uma caminhada difícil.
Podemos até nos perder por aqui, mas de sede ninguém vai morrer. Tem muita água descendo das geleiras. Água pura, excelente para o consumo. A paisagem se transforma assim que a floresta termina. E ali embaixo, o glaciar Chiaparelli, um rio congelado. Difícil imaginar como um bloco de gelo tão grande pode se mover. Parece uma superfície lunar. Os pesquisadores vão procurar a estação meteorológica deixada em agosto de 2013. A aparelhagem mede a temperatura, radiação, componentes do vento e a altura da neve.
Visualmente, o glaciar mudou muito desde a última visita, que foi em abril de 2014. Realmente mudou muito. A estação estava sobre um lugar plano e hoje está a ponto de cair numa fenda.
De cair em uma grieta.
O glaciólogo fica numa posição de risco, na beira de uma fenda, para retirar a estação com os dados armazenados. As informações indicam que o glaciar está perdendo em torno de 10 metros de espessura da neve por ano. Eles instalam uma nova estação e esperam voltar aqui no próximo ano. Missão cumprida. Voltamos a navegar ainda no Estreito de Magalhães. Avistamos uma pedra super povoada. Os habitantes são desconfiados. No efeito cascata, quase todos mergulham. Mas ficam por ali, na superfície, nos olhando intrigados.
Vamos tentar agora aproximar por baixo d'água dos lobos marinhos. Na realidade, eu acho que eles é que vão se aproximar da gente, porque são muito curiosos. Tá pronto?
Tô pronto.
Debaixo d'água, se acostumaram logo com a nossa presença e chegam bem perto. Parece uma coreografia. Alguns mais exibidos fazem pose. Voltamos ao barco para encontrar uma das maravilhas da Patagônia. O mapa indica que estamos sobre uma das áreas geográficas com maior extensão de bosques de algas submersas. Com a roupa especial para mergulho na água gelada, vamos conhecer estas algas no extremo sul, chamadas de kelpies. Estamos dentro da floresta submersa, algas que chegam a 20 metros de altura. São a base da estrutura ecológica de vida marinha nesta região. Por essa imagem, é possível avaliar o tamanho das algas em relação ao mergulhador. A floresta aquática serve como abrigo, alimento e local de reprodução para inúmeras espécies. Até os golfinhos austrais vêm procurar alimento aqui. Encontramos peixes estranhos como esse. É o currembo. Só existe no sul do continente. Ele tem hábitos noturnos e durante o dia fica escondido nas partes mais escuras. Mas também descobrimos espécies de extrema beleza, como esse quinton. Tem 38 pequenos tentáculos. Diferente das verdadeiras estrelas do mar, que estão por toda parte. E aí, o caranguejo ermitão, que usa uma concha de molusco como armadura de proteção. Mas as grandes atrações do Estreito de Magalhães e do Canal de Beagle são as centoias, os caranguejos gigantes, que fazem parte da culinária dos habitantes da Terra do Fogo. Muitas vezes, nos sentimos perdidos no meio das algas. Elas formam um labirinto, um imenso jardim nas profundezas. Estamos chegando ao final do mergulho. Valeu a pena conhecer este mundo perdido e levar até você as imagens de um lugar belo e misterioso, onde raramente alguém consegue chegar.
Nossa equipe atravessa a rota marítima mais perigosa da Terra, ponto de encontro entre dois oceanos. Como vivem as famílias nos povoados mais distantes da Patagônia? Veja a seguir.
Site Acessibilidade em Foco. Um site totalmente acessível a todos os leitores de tela, inclusive o WebVox. Programas, audiotutoriais e muito mais. Curta e compartilhe essa ideia. Acesse acessibilidadeemfoco.com.
Nós, do site acessibilidadeemfoco.com, também estamos junto com a Rádio das Vox.
No horizonte, uma pintura da natureza. Raios de sol penetram entre as nuvens carregadas. A escuridão no céu em pleno dia é sinal de que vamos passar por mais uma mudança de tempo. A tempestade vem aí. Ondas invadem o convés do barco. O canal que liga o Atlântico ao Pacífico parece mar. O vento e o frio indicam que estamos cada vez mais longe de casa e mais perto do fim do continente. Os vidros da cabine de comando resistem bem ao impacto das ondas. E o comandante Pantera justifica o prestígio de maior fera da navegação nessa região patagônica. e até ri da nossa apreensão. Para ele, não há tempo ruim. Na volta à calmaria, encontramos as marcas deixadas pelas grandes tempestades. Navios que foram jogados sobre as pedras pela força do vento e das ondas. Finalmente, estamos nos aproximando de um porto seguro.
Porto Toro é um dos poucos povoados que encontramos ao longo de toda a viagem. São menos de 10 casas e um posto policial dos Carabineiros do Chile. A placa está indicando que este é o povoado mais austral do mundo. Estamos literalmente no fim do mundo.
As casas parecem desabitadas. Não encontramos ninguém e vamos à procura dos moradores.
Aqui tem também uma base da Armada do Chile, Alcádia de Omar e Porto Toro. Olá. Buenos dias, como está, sargento?
Como está?
Estamos bem.
Quem nos recebe é o representante da Marinha Chilena em Porto Toro, o sargento Rodolfo Valadares, que vive aqui com a mulher Susan e o filho Benjamin, de 8 anos. Chegamos na hora do café e fomos convidados. A família veio de Punta Arenas, a cidade de onde partimos. O sargento Rodolfo revela as dificuldades de morar no fim do mundo.
A energia elétrica cá é de gerador.
Sim, só gerador, não tem luz e só uma estação de água. A água é tratada, mas não é potável, não é para cozinhar. Cozinhamos com água da chuva.
Apesar dos sacrifícios, Susa ficou fascinada pelo lugar, pelos encantos da natureza.
E te encantou?
Sim. Sim, muito lindo. Eu fiquei fascinada.
O sargento vai ficar um ano como único representante da Marinha em Porto Toro.
A vida de marinheiro é sempre assim. Nós vamos de um lugar ao outro. A cada 5 anos, temos que mudar de cidade ou de lugar.
O filho Benjamin está de férias.
Brinco com um amigo. Vamos na quadra, no ginásio que tem ali, e brincamos.
Futebol?
Sim, e ping-pong. Tem uma mesa de ping-pong.
E Benjamin, você é uma criança feliz acá?
Sim.
Partimos para a última etapa da viagem. O trecho mais difícil, mais arriscado, vem agora.
O dia mais crítico da nossa expedição Patagônia. A travessia do Cabo Horn, ponto extremo da América do Sul, onde mais de 800 embarcações naufragaram e quase 10 mil pessoas morreram. Aqui, vamos passar pelo encontro do Oceano Pacífico com o Oceano Atlântico. Mas hoje faz um tempo bom, até o sol apareceu para nos ajudar. Não venta forte, porque quando isso acontece, as ondas chegam a 8 metros de altura.
Seguimos em frente, aproveitando um raro momento sem as fortes ventanias. O serviço de meteorologia acompanha as mudanças do tempo. Quando há previsão de tempestade, os navios são avisados para procurar abrigo. No mar aberto, vamos em direção à orla. Esse é o ponto mais alto do cabo, que marca o fim do continente. Nosso barco fica ancorado na única área protegida do vento, atrás do Cabo Horn, que na realidade tem a forma de ilha. Somos recebidos pelo sargento da Marinha Chilena, Manuel Canepa, responsável pela guarda do ponto extremo da América. Ele nos leva pela escada de 330 degraus para conhecer sua área de trabalho.
No topo daquele mastro havia uma bandeira muito grande do Chile, indicando que aqui é território chileno. Mas em novembro do ano passado, veio um vento muito forte, com mais de 200 km por hora. Derrubou a bandeira e o mastro.
Uma bandeira foi içada ao lado da casa onde vive o sargento Manuel, com a mulher e 2 filhos, únicos habitantes do Cabo Horn. E o farol com base de concreto fica protegendo a casa, como se fosse o mesmo ambiente. A luz do farol pode ser vista pelos navegantes a 40 quilômetros de distância. A sinalização contribui para evitar acidentes náuticos nessa área onde navegar é sempre um grande risco. A capelinha de madeira é onde todos agradecem por chegarem até aqui. É o santuário do fim do mundo.
Esse é um encontro que temos todos os dias com Deus.
Para viver tão isolado, é necessário ter muita fé.
Sim, de todas as maneiras, é necessário a força de Deus para continuar.
E este é um monumento em homenagem aos capitães que passaram pelo Cabo de Hornos.
Correto.
Os capitães das embarcações que concluem essa travessia são considerados heróis e passam a fazer parte de uma confraria com sede em Valparaíso, no Chile. O navio veleiro Cisne Branco da Marinha do Brasil já fez a travessia do Cabo Horn. O capitão de mar e guerra Silvio Luiz nos conta que a rota foi uma das mais difíceis que já fez.
Eu confesso que me aproximei muito de Deus, porque era a única coisa que eu tinha para fazer.
Com o sucesso da travessia, ele passou a fazer parte da confraria. A confraria dos capitães tem o símbolo do albatroz, a ave soberana do fim do mundo. A poetisa chilena Sara Vial deixou também uma poesia como homenagem. Sou o albatroz que te espera no fim do mundo. Sua alma esquecida dos marinheiros mortos ao cruzarem o Cabo Horn, vindo de todos os mares. Mas eles não morreram nas furiosas ondas. Hoje voam em minhas asas até a eternidade. A aventura pela Patagônia selvagem nos isolou do mundo. Durante toda a viagem, 15 dias vivendo no pesqueiro Dona Pilar, não tivemos nenhum meio de comunicação, por celular ou internet. O contato direto, só mesmo com a natureza deslumbrante. Foram 2.100 quilômetros no total, de Punta Arenas até o fim do mundo. Durante o percurso, uma das dificuldades foi o abastecimento de água. No sexto dia da nossa expedição, faltou água potável no barco. Mas isso não é problema. A solução vem do alto da montanha, uma pequena cachoeira descendo com água pura. Agora, a tripulação começa o trabalho para recolher essa água, que já desce gelada. Ela vem das geleiras lá do alto. O barco se aproxima das pedras. É uma operação arriscada que requer muita experiência dos tripulantes. Eles vão descer para colocar uma bomba lá embaixo da cachoeira. Pedro leva uma espécie de bomba d'água acoplada numa mangueira. A outra ponta é conectada direto na caixa d'água do barco. Essa operação se repetiu 3 vezes. Na última refeição a bordo, o cozinheiro Maurício nos apresentou a comida típica da região patagônica, o caranguejo gigante, a centoia, e mostrou como se prepara o prato.
A centoia originalmente tem uma cor vermelha intensa e só está boa para comer quando fica com uma cor alaranjada, o que significa que está cozida e pronta para o consumo.
E boa para o consumo.
E ensinou um truque. No convés, pega a centoia, coloca num balde com água gelada.
Ao esfriar com água gelada, conseguimos que a carne se descole da casca.
É mais fácil que se pode extrair a carne. Sabem usar a centoia, chico?
A equipe aprovou.
Espetacular.
Nossa viagem está chegando ao fim. Depois de tanto tempo navegando, o desabafo do cinegrafista Denis Laudes e do produtor Rafael Benac.
A mulher,
terra! Que 15 dias!
Olha, ficamos um tempo demais sem pisar em terra, bicho.
Valeu a pena.
Levamos para casa imagens impressionantes da imensidão gelada. E jamais vamos esquecer a beleza do fim do mundo.
Um bom fim de semana e até a próxima sexta.
Há 18 anos em seu coração.